Podcast Unesp.
Em janeiro de 2026, sob a liderança de Donald Trump, os Estados Unidos adotam uma postura unilateral militar, diplomática e agressiva em diversas frentes globais, consolidando uma nova doutrina de segurança. A situação envolve tensões geopolíticas crescentes com vários países e múltiplos conflitos regionais sem solução aparente. Os principais pontos de crise incluem Irã. Trump afirmou que as Forças Armadas americanas estão considerando opções muito fortes em relação ao país, enquanto protestos anti-governo que já deixaram centenas de mortos no território iraniano entram na terceira semana. A agência de notícias de ativistas de direitos humanos, sediada nos Estados Unidos, disse ter verificado a morte de quase 500 manifestantes e 48 membros das forças de segurança no Irã. A revolta gerou uma crise de legitimidade do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. O Irã, por sua vez, declarou estar preparado tanto para a guerra quanto para negociações. Em relação à China, os Estados Unidos estão focando sua estratégia de segurança em conter a influência dos chineses na região do Indo-Pacífico, fortalecendo alianças e aumentando a presença militar, o que gera atrito com Pequim, especialmente em relação a Taiwan. Já sobre a Venezuela, após a ação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro, Trump ameaçou fazer uma ação similar na Colômbia. Para complementar, a ameaça de sua administração de anexar a Groenlândia, uma parte autônoma da Dinamarca, mergulhou a OTAN em uma situação sem precedentes. Uma aliança baseada na defesa coletiva, onde um ataque a um é um ataque a todos, agora enfrenta a perspectiva de que um membro possa atacar outro. Outros conflitos em curso que os Estados Unidos seguem envolvidos, como as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e o Hamas, seguem sem um acordo de cessar-fogo duradouro. Hector Luiz Saint-Pierre, professor especialista em segurança internacional e vice-coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, analisa o cenário.
O crescimento constante da China e sua projeção financeira, econômica, comercial, infraestrutural e diplomática já mostravam que o mundo não estava sendo o mesmo, porque sua projeção estava ocupando espaços antes ocupados por outros. Mas foi em fevereiro de 2022 que na Rússia, na Ucrânia, dá a primeira negativa estratégica à projeção militar do Occidente. Em aquela guerra, ficou claro que havia um limite, um não, uma negação à expansão militar dos Estados Unidos e seu braço armado à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso já então mostrava que aquela manifestação da unipolaridade e do mundo regido por regras estava chegando a seu fim. Muitos, naquele momento, analistas achavam que isso era muito temporário, momentâneo, e que Rússia seria liquidada rapidamente pela pressão econômica das sanções e pela pressão militar da OTAN sobre a Ucrânia. Mas, em realidade, o que se mostrou foi que a guerra não era tão fácil para o Occidente e que a Rússia se mantinha economicamente e politicamente forte. Isso Biden não chega a perceber, mas o realismo do Trump, no segundo mandato, percebeu que Estados Unidos já não tinha condição de manter sua influência militar no mundo todo e que precisava se recolher. Isso já estava, em alguma medida, colocado em um documento de estratégia nacional de 2024, de julho de 2024, onde se decía que a guerra mundial era inevitável e que Estados Unidos precisava se reforçar porque em essas condições não tinha condições de vencer essa guerra. Mas Trump percebe isso e formula uma estratégia, um documento emitido em novembro de 2025, es decir, relativamente reciente ainda en análisis, que es la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. En esa além da propaganda pessoal que ele faz, como normalmente ele faz, né, ele coloca, deixa más o menos explícito, bastante explícito, melhor dito, uma formulação nova das relações internacionais, do sistema internacional. Praticamente podríamos decir que se establece el reconocimiento del ingreso a un mundo de grandes potencias. Es decir, deja de ser un mundo regido por leyes internacionales o por reglas dictadas por la monopolaridad para discutir esferas de influencia. Esferas de influencia y de interés de grandes potencias. Un mundo en el cual emergen grandes potencias en la división del mundo. Ya Estados Unidos, Trump, reconoce que no tiene condiciones de impor sus decisiones sobre todo el mundo y divide el mundo entre grandes potencias. Esas grandes potencias serían China, obviamente, con, digamos, la parte del Indo-Pacífico, y Rusia, en Eurasia, y Estados Unidos, en América Latina. Há una renovación del plano Monroe, más con un aditivo de Trump. Es decir, aquella máxima que dice que América es para los americanos, entiéndase por americanos, norteamericanos. Y se da o derecho de intervir militarmente en función de la defensa de los intereses norteamericanos y da, eso está explícito en este documento, o control de los recursos naturales del continente a los intereses norteamericanos, es decir, los recursos naturales de América Latina deben ficar abiertos, desimpedidos para los intereses norteamericanos. No apenas eso, sino que explícitamente coloca a negación de esos recursos para otras potencias extrarregionales. Entiéndase básicamente Rusia y China. Es decir, impedir que recursos naturales de América Latina fluyan para esos dos estados, es decir, China y Rusia. Bueno, eso está colocado dentro de ese documento. En ese documento divide, digamos, el mundo en algunas esferas, como hemisferio occidental, Asia, Europa, Oriente Medio y África. Oriente y Oriente Medio y África. Obviamente, la propuesta de ese documento es tomar cuenta del hemisferio occidental, que se entiende por continente americano. O perdedor en este documento es Europa, que fica abandonada do interés de los Estados Unidos, los recursos y el apoyo militar de los Estados Unidos. A una preocupación pelo Indo-Pacífico, es decir, por Asia, o control de Taiwán. En realidad, no es tanto el control de Taiwán que interesa a los Estados Unidos, más o crecimiento de China, o bloqueo de China. De ahí que sea importante o control do Atlántico Sur, es decir, las aguas que bañan o Brasil y obviamente el resto del continente americano del lado del este. O con relación a Oriente Medio, es un punto en el cual ciertamente habrá una disputa importante, y en ese Oriente Medio está el caso de Irak, de Irán, que en este momento está con movimientos importantes internos, contestando el régimen de Ayatolá, más son protestos que pueden tener el apoyo norteamericano, es decir, el propio Trump faló que tendrá una respuesta muy dura a Irán si continúan las muertes en las ruas, en las manifestaciones de ruas. Esas manifestaciones comenzaron el año pasado, es decir, 2025, fines de 2025, por causas de inflación, una inflación por la devaluación de la moneda nacional, que llevó a renuncia del gobernador del Banco Central de Irán. Y esas manifestaciones fueron aprovechadas, obviamente, por o agenciamento da CIA e de outras potências para radicalizar e aumentar os graus de violência desse movimento que são vistos aí nos vídeos e tudo isso. Houve uma manifestação muito forte, muito grande de apoio justamente ao regime, o que leva a pensar que aquelas manifestações em alguma medida foram manipuladas. Não que não tivessem justificativa. Es decir, las manifestaciones comenzaron como manifestaciones pacíficas de una sociedad preocupada con la situación económica, mas luego fueron aprovechadas para radicalizar los grados de violencia de la misma manifestación. Mas con relación a Irán, a China también manifestó que apoyaría al régimen iraniano y que defendería a Irán económica, financeiramente, militarmente, com armamentos, enfim, na defesa do regime em caso de alguma agressão externa. Não está claramente se referindo à possibilidade de Estados Unidos entrar nesse conflito. Estados Unidos pode chegar a ter alguma intervenção militar junto com Israel por Irã. Mas também a Síria está em uma situação de complexa situação de conflictividade, onde também Israel tem interesses, mas também tem interesses a Turquia, que também é membro da Organização do Tratado Atlântico Norte. É dizer, essa região do Medio Oriente é uma das regiões que se apresenta como de grande conflictividad o digamos de una fractura, una fisura del sistema internacional que puede eclodir en este año o en los próximos años. Otra es África, una África que en el centro del continente, si lo saben, ha movimientos de colonización, contracolonización, es decir, de expulsión a las colonias europeas, que ainda têm interesse e que precisam da África para manter suas economias, já que Europa não tem ouro, não tem esses materiais, minerais, enfim, que a África tem. Mas há uns movimentos nacionalistas, contracoloniais, que estão se fortalecendo. Então, a África pode ser um outro foco de conflictividade no futuro próximo. É decir, uma nova fenda, uma nova fissura do sistema internacional em quanto a conflictividade, que talvez Estados Unidos precise prestar atenção, ou já esteja prestando, obviamente.
Vale lembrar que conversamos com Hector Luiz Saint-Pierre, professor especialista em segurança internacional e vice-coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. O professor destaca a postura da China.
Com relação à China, a China está desenvolvendo uma capacidade industrial militar extraordinária. Neste momento, talvez tenha a marinha mais importante do mundo, en condiciones de producir, está produciendo y puede continuar produciendo también en la cuestión aérea, si los aviones chineses fueron testados bélicamente en el conflicto entre la India y el Pakistán, donde el Pakistán derrubó algunos aviones indianos con aviones y misiles AR-AR chineses. Então, China não é um país que ameaça ninguém. A China é um país que nunca teve uma ação militar fora de seu próprio território, mas ante as ameaças, tanto dos Estados Unidos quanto especificamente da Organização do Tratado Atlântico Norte, que coloca a China como uma ameaça, a China e a Rússia como importantes ameaças, a China desenvolveu una capacidad defensiva muy robusta. Son diseños industriales militares diferentes, o chinés, o ruso y o norteamericano, más que son diseños que se están colocando a prueba, en la práctica, en conflictos crecientes en el mundo. Es decir, en este momento hay un consumo de armamento en el mundo exponencial, es decir, todo el mundo está se armando ante la visibilidad de un mundo conflictivo, de un mundo donde ya no hay una, o donde las instituciones internacionales se están mostrando impotentes ante la voluntad de las grandes potencias. Es decir, son las grandes potencias que hoy dictaminan, digamos, los rumos, y ya no al sistema internacional. Eso lleva a que todos los países se preocupen con su armamento, aumenten los gastos en armamentos, y eso aumentará la pobreza, la falta de apoyo institucional de los países para sus propias sociedades, lo que puede promover también movimientos internos a esas sociedades, su descontamiento, sea por movimientos sociales o sea electoralmente, como ciertamente veremos un poco más al frente, con elecciones donde la extrema derecha crezca, se muestre más robusta en, digamos, el tejido político internacional. Interesante notar que justamente los países que formaron parte del eixo de la Segunda Guerra Mundial, o eixo fascista, Alemania y Japón, son los países que en este momento más se están armando. Es decir, pasaron de un dispositivo constitucional que disminuía su capacidad de investimento en armamento, justamente por el cuidado que requiere países imperiales como Alemania y o Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, mismo estimulados por los Estados Unidos, son los que están aplicando más en armamento. Japón, obviamente, oleando o Indo-Pacífico, preocupado con la China, muy embora tenga sido o Japón que invadió a China durante muchos años, dejando muchos millones de muertos en la China, mas la China está controlando su situación estratégica y esperando a reunificación con Taiwán de manera pacífica. Es decir, en este momento no está en el gobierno, mas puede llegar o Kuomintang, que irónicamente fue justamente o Kuomintang, o partido que esteve en guerra contra el Partido Comunista y que se isoló en Taiwán, hoy es un partido que está propondo la reunificación pacífica con la China. Entonces, puede ser que esa reunificación sea pacífica, mas no sé si internacionalmente eso será admitido, ainda que sea decisión de los propios chinos de Taiwán.
El profesor analiza los contextos europeo y latinoamericano.
Europa, por su vez, es un continente que ficó muy dependiente de los Estados Unidos desde el punto de vista estratégico y de política externa. Si Europa no tiene una política externa propia, sino siempre dependiente de los Estados Unidos, del financiamiento norteamericano, más también de la tecnología chinesa, o la mayoría de las empresas europeas trabajan con tecnologías chinesas cuando no producen directamente en territorio chinés continental, y la energía, tanto fósil cuanto alimentar, de Rusia. Esa Europa, hoy cortado cordón umbilical que unía a los Estados Unidos, es la más perdedora en esta configuración del mundo que se avecina. Que se avecina ya ingresando en él. Es decir, hoy Europa está tentando se posicionar de alguna forma en un mundo que ya no le pertenece en cuanto a decisiones políticas. Finalmente, con relación a América Latina, o Trump podría haber negociado con Venezuela, en condiciones pésimas para Venezuela, más podría haber negociado, porque ¿Ya desde hace un tiempo o Maduro estaba tentando negociaciones con, por otros, triangulando, digamos, esas negociaciones con Trump? Trump podría haber negociado y no precisaba haber feito la operación que fez. Eso indica que en esa operación tiene un gesto além de se apoderar de Venezuela, del petróleo venezolano. Ahí tiene un gesto terrorista con relación al resto de América Latina, que está altamente preocupada con esa situación. Esos barcos, esa potencia naval que está instalada en el Caribe, presionando a Venezuela, puede se dislocar y presionar a otros países. Los países, ningún país latinoamericano tiene condiciones de resistir a esa potencia que son los Estados Unidos. Máxime en una situación en la cual América Latina está muy dividida, a vientos de extrema derecha que están barriendo los gobiernos latinoamericanos. Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, son todos países influenciados por la extrema derecha y alineados con los Estados Unidos. Es decir, los que ficarían fuera de esa línea de extrema derecha sería básicamente Brasil, que no llega a ser de izquierda, mas no es de extrema derecha, no hay un alineamiento automático, por lo menos políticamente no hay un alineamiento automático con los Estados Unidos. Colombia, que está en una posición bastante adversa a los Estados Unidos, y México, que también está sufriendo fuertes presiones de los Estados Unidos. Las manifestaciones de Trump de que puede tomar el canal de Panamá, que puede tomar Groenlandia y el Canadá, no son ridículas desde el momento en que ellos tomaron Venezuela, secuestraron o presidente Maduro, definen las políticas comerciales do petróleo de Venezuela y pueden hacer eso con los demás países ante o silencio da sociedad internacional. Es decir, no hay manifestaciones importantes con relación a esa situación en la cual Estados Unidos dicta los caminos de los países en América Latina. Es decir, América Latina es para los Estados Unidos. Esa situación política en la cual buena parte de los países latinoamericanos está alineado a esa estrategia de los Estados Unidos, de ella los países que procuran su autonomía bastante debilitados. Es decir, hoy procurar una autonomía estratégica, unas decisiones autónomas con relación a la política, a la economía de los países, está mucho más complicada que antiguamente. Es decir, hoy hay una presión obvia y brutal de los Estados Unidos, ¿no? Una diplomacia. Si la política, si o colorario, lo que hace eso, colorario Trump en realidad, es aumentar o garrote y ignorar la cenobra. Si siempre hubo un garrote y una cenobra, es decir, a punición y o estímulo, hoy no hay o estímulo, o si vos querés, o estímulo es de China. Es decir, quien está invirtiendo en infraestructura en América Latina es a China. Y cualquier intento de aprovechar las producciones latinoamericanas requiere el apoyo infraestructural de esos países, puertos, guinchos, todo eso que es chinés. Entonces, las dificultades de los Estados Unidos con relación a llevar a cabo esa estrategia de América para los norteamericanos, o limite, digamos, son los intereses chineses en la región. Ya China está aumentando los decibeles de sus discursos, de su retórica diplomática. Ya un tiempo que viene aumentando paulatinamente esos decibeles. Y hay un investimento muy fuerte de China en América Latina, que não vai perder. Então, ou haverá negociações ou haverá conflitos. A ingerência norte-americana nas eleições, inclusive do Brasil em 2026, deverão ser tomadas em conta. A proximidade do presidente Lula com o presidente Trump, a admiração dita pelo Trump com relação ao presidente Lula, serão colocadas à prova nas eleições de 2026. Há um movimento de extrema direita muito forte que se fortalecerá em este ano e que poderá influenciar as eleições nacionais aqui no Brasil. Mas, por outro lado, o que tem mostrado Trump é não uma preocupação ideológica, mas uma preocupação pelos interesses, interesses empresariais, basicamente, do próprio Trump. Isso quer dizer que, se Trump consegue o que quer com o centro que está atualmente no governo do Brasil, ele não precisará colocar alguém de extrema direita, que pode ser ainda mais complicado. Isso fecharia, digamos, o panorama da América Latina. O importante a levar em conta é que Estados Unidos está aplicando muito dinheiro, dinheiro que não tem pelas dívidas internas dos Estados Unidos, internas e externas, no desenho industrial militar, que já é um desenho industrial militar digitalizado, é decir, as indústrias, as big tech, estão tomando conta desse desenho. É decir, é importante notar que no ataque à Venezuela, o ciberataque que cegou a Venezuela foi fundamental no êxito, além de la posibilidad de alguma traição interna. É decir, aparentemente, não teria sido possível o sequestro de Maduro sem uma entrega por parte de algumas partes das Forças Armadas. Então, é um mundo que se avecina bastante complicado, bastante conflictuoso em todos os setores, em todas as esferas. Infelizmente, não é um mundo de paz o que se vê para o futuro.
Marina Alhata para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.